Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Intervalo da vida real para falar sobre RPG. Nós entramos num pequeno hiato, né? A gente estava desde o início do ano sem ter nenhum intervalo. Eu fui justamente cantar agora para isso no último programa lá com o Anésio. E aí eu acabei tendo uma série de imprevistos. Mas fico feliz porque a gente vai voltar com chave de ouro, cara. A gente vai falar de uma das campanhas mais famosas no meio do RPG. Ela tem características e particulares. Talvez tenha sido uma das primeiras grandes campanhas fora do universo medieval que a gente está acostumado, né? Eu estou falando do Expresso do Oriente, uma aventura da Chaosium que a New Order está trazendo para o Brasil, financiamento coletivo. Ele já bateu, ele já vai acontecer. É, atualmente, se não me engano, já tem 78 mil já. E a gente precisa falar sobre o que traz essa aventura, qual é o universo, quais são os desdobramentos, tentar falar o máximo possível sem dar spoiler no final, ainda passar detalhes sobre o financiamento coletivo. E para ter essa conversa complexa então sobre o horror no Expresso do Oriente, eu chamei o Rodolfo Barbosa, do Que Tudo Chama. Cara, prazer ter mais aqui você mais uma vez com a gente, cara. Tudo certinho?
Boa noite, tudo bom, Pedrão? Prazer meu estar aqui novamente no Legião de Dados e para falar desse lançamento maravilhoso, né? O Expresso, o horror no Expresso do Oriente, que a gente aguarda um bom tempo, né, esse lançamento aí.
Como é que foi a sua história com essa aventura? Eu sei que você, pelo menos, começou ela e jogou, mestrou algum tempo, né?
É verdade. Então, porque o horror no Oriente Express, ele é uma campanha muito icônica, né? É, como você estava falando aí, é uma das campanhas mais icônicas, nem da história do Call of Cthulhu, mas sim da história do RPG, de uma forma geral, né? E eu comecei a narrá-la em 2018, né? E comecei a lançar uns episódios no YouTube. Eu me lembro que naquela época eu cheguei a fazer até Paris, né, a campanha, depois a gente interrompeu, mas naquela época estava rolando uma repercussão muito grande, as pessoas querendo saber da disponibilidade desse material em língua portuguesa, se tinha, onde eu tinha conseguido esse material. Muita gente já se interessava, né, por esse material. Era uma campanha cultuada, mas poucos sabiam a respeito dela, né? Muito pouco se sabia dela.
Ela moldou duas características que hoje em dia são intrínsecas ao chamado de Cthulhu e que eu acho que o jogo não tinha tanto antes desse título. A primeira é essa característica de ser um globetrotting. Você vai fazer uma viagem pelo mundo, passando por lugares específicos. Em cada uma das grandes cidades, você vai estar relacionado com alguma coisa. Isso, sabe, os jogos de Cthulhu passaram a ser muito mais sobre isso depois do horror no Expresso do Oriente do que antes. E em segundo lugar, são os props, que é a grande maravilha. São os mapas, são as peças do bonequinho, já tentando aqui não dar muito spoiler. Passaporte, referência de ficha. A campanha do Expresso do Oriente, ela já tem um destaque muito grande, porque a mesa de jogo presencial, ela é tomada por uma série de elementos visuais fantásticos, que faz com que, mesmo se tiver um evento, outras pessoas ficam querendo dar essa intenção, né? Eu cheguei a pegar o material nos anos 90, mas só tive o material, nunca apliquei, eu era novo, inexperiente. Para mim aquilo era um troço complicado, sacro. Eu ainda não era bom o bastante, né? Você também sentiu essa intimidação?
Quando eu vi primeiro, em 91, né, a primeira versão do Oriente Express, realmente era desafiadora a leitura, como era denso, né, o conteúdo, né? E já de 91 vinha aquele formato contendo aqueles livros com cenários e uma quantidade obscena de suplementos, né, cara? Que é o que é o grande charme do Chamado de Cthulhu, é o que, é que me atraiu muito nesse sistema, essa coisa palpável da imersão, né, dos handouts, né? E, pô, veio muito, é mapa, era adesivo de mala, passaporte, uma série de outras coisas, já era muita coisa legal, muita coisa bacana.
Então, de novo, né, a primeira edição é de 91, depois teve uma 2013 e várias reimpressões, né?
É verdade, teve uma em 2013, que isso, o financiamento começou em 2013, mas parece que a edição só saiu em 2015, né? Inclusive, foi um grande sucesso, teve uma repercussão muito grande, mas que quase decretou a falência da Chaos, no que reza a lenda que ela anunciou muitas recompensas, né? Ofereceu recompensas demais e obteve uma resposta muito grande dos apoiadores, que talvez nem ela tivesse esperado tanto. E essas recompensas prometidas elevaram muito o custo do produto final, né? Tinha camisa, ficha de pôquer, baralho, tinha miniaturas, dados, né? Moeda comemorativa. Mas aí, além disso tudo, cara, a Chaos ainda prometeu mandar a caixa para qualquer lugar do mundo com o frete grátis, né? Então...
troço pesado, né?
Então, cara, aí realmente né? Complica um pouquinho, né? Mas mesmo assim, né? Depois a Chaos, mesmo não querendo abrir mão desse produto, né? Que é um produto super rentável, né? Aí ela deu aquela enxugada, né? Naquele formato de dois volumes, né, Pedro? Que agora é o atual, né?
É. Não, se fosse um livro só, seria 800 páginas. Uma parada impraticável, né?
E aí agora tem essa coisa dos dois volumes.
Exatamente. Né? Mas vamos começar com o antes, né? Vamos falar um pouco sobre o Expresso do Oriente, né? O Orient Express, ele foi um serviço de trem de passageiros criado em 1883 por uma empresa belga chamada Compagnie Internationale des Wagons Lits. que operou até 2009, se eu não me engano. O trem ele percorreu, não é, toda a Europa continental, com as principais estações terminais em Paris, no noroeste, e Istambul, no sudeste. Né? E filiais que se estendem para Atenas, Bruxelas, Londres. Né? A rota e o material circulante mudou muitas vezes, né? Várias rotas passaram e foram usadas simultaneamente usando o nome do Expresso do Oriente. Então ela não é basicamente uma única linha reta, são uma estrutura ferroviária que permitia que o Ocidente encontrasse o Oriente, o que por si só já explorava um universo de exotismo, né? Para o mundo do Ocidente, sobre o que seria o Oriente e como trazer pessoas do Oriente. Então o charme em cima desse trem, ele foi tão grande que inspirou, se eu não me engano, a Agatha Christie, isso, né?
A fazer aquela obra, né?
O Assassinato do Expresso do Oriente, né? Isso mesmo. Exatamente. A ideia, então, base da aventura, que a gente já pode entender, então, sem entrar muito com spoiler, é que os jogadores vão pegar uma ou alguma dessas linhas para, obviamente, saindo ali de Londres ou Paris, partir em direção ao Oriente, né? O que você pode contar de antemão que você já mestrou do começo dessa aventura? Eu acho que vale a gente dizer um pouco que os heróis estão ali numa missão para impedir alguma coisa, né?
Uhum. Então, sem dar muito spoiler, né? Sem falando muito superficialmente sobre uma campanha, né? Eu realmente gostei muito de jogá-la, das partes que eu joguei, realmente é muito boa. É uma aventura que começa em 1923, né? Tem uma espinha dorsal que acompanha, né, a trajetória do Orient Express e algumas derivações, né? Então, tipo assim, o jogador não vai ter só aquele trajeto da Europa, mas vão ter aventuras, né, colaterais, que inclusive é a coisa interessante da mística do Cthulhu, né, que mexe com a questão de viagem no tempo, então espaço temporal e tal. Então realmente é uma coisa bem bacana, né? Então o grupo, no caso, em Londres, eles são convidados para um evento, né, por um amigo deles, que é o Julius Arthur Smith, né? E aí posteriormente eles vão descobrir que esse professor, ele na verdade estava no encalço de um culto e que estava querendo executar um plano macabro que é a respeito desse objetivo principal da viagem do Oriente Express, né? No caso que seria uma quest em busca de artefatos ou partes de um artefato para impedir um plano maior do culto. E à medida que vocês vão experimentando essa trajetória por vários países, né, diferentes, por várias culturas diferentes, também há a possibilidade de conhecer épocas diferentes. Isso que é o grande encanto, assim, da viagem do Oriente Express, dessa campanha.
A viagem no tempo e no espaço era levada no sentido literal, praticamente.
Literal, praticamente, com certeza.
Legal. O trem em si tem muitas características.
É que o legal também que, como você falou, né, a influência do orientalismo nessa época, a coisa de você olhar para o Oriente com aquele olhar misterioso, do exótico, a visão do Ocidente com relação ao Oriente, né? Então essa coisa dá um exotismo para essa viagem, né? E eu acho legal são os países pelos quais o trem passa e como a trama vai se adequando à situação política, histórica daqueles países, né? Que, pô, passa por Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bulgária, né? Até chegar à Turquia, eles passam por lugares bem complicados para essa época, né?
E tudo sem perder o glamour e a pompa do que a tecnologia do início do século passado podia oferecer, né? Porque o trem é super elegante, ele tem ônibus leito com cama especial. Se eu não me engano, o primeiro menu a bordo, 10 de outubro de 1882, ele continha ostras, sopa com massa italiana, frango à la chasseur, filé de vaca com batata chateau, chaud froid de animais de caça, alface, pudim de chocolate e buffet de sobremesas. Então, o interessante é isso, né? Você pode ter paradas em lugares em que, no primeiro momento, você tem um mergulho no universo que é totalmente alienígena para os personagens, mas eles ainda assim podem voltar para o trem, e aí o trem, no final, acaba virando muito mais do que só um refúgio, né? É uma referência de casa durante toda a trajetória, né? Muito maneiro. Até onde que você foi? Você falou que chegou até Paris, né?
Mas realmente, eu gostei muito, né? Narrei até Paris, gostei muito dessa Les Fleurs du Mal, né? As Flores do Mal, que foi teve um fechamento inesperado, e ali o grupo começa a compreender mais ou menos que toda a vitória que eles tiverem vai ter um preço a se pagar. E eu achei muito bacana isso. E a gente começou em Londres, teve um spin-off também muito interessante que envolve trens de brinquedo, que é muito legal também. Então vocês vão gostar muito da ambientação, porque realmente é um cenário muito criativo. O pouco que eu consegui narrar, né, até Paris, assim, já foi uma explosão de informações e de experiências, né? E realmente é uma campanha para durar muito tempo, meses, né? E eu me atrevo a dizer que realmente é uma das melhores campanhas de RPG, independente do sistema, que eu já joguei. Realmente muito bom mesmo.
Existe uma revista francesa antiquíssima que fala sobre RPG e jogos, chama Casus Belli. Ela tem uma edição, acho que de 2014, que eles fazem um apanhado, né, no caso era acho que de uma revisão, de uma edição de 2014, e ele observou que aí tinham 19 cenários, provavelmente, que dá algo em torno de 120 horas de jogo, né, e com muito material, com muita opção, né, é muito, muito difícil que você possa entender sobre o alcance que isso pode vir a dar, né? E eu acho que o fato de ser um trem, ele tem um aspecto que ajuda bastante, que é o mestre poder regular ao longo da condução da campanha a rapidez dos acontecimentos, dos eventos, né? Óbvio que a única coisa que ele não pode fazer é voltar para o passado e voltar para a cidade onde ele tenha estado antes. Mas controlando o presente dali pra frente, dependendo, porque nem todas as cidades, nem todas as paradas, cenários, eles têm um aprofundamento tão grande assim, né? Faz sentido, né? Porque alguns lugares têm um passado muito mais relevante do que outros. Mas então, em cima disso, o mestre tem essa possibilidade de parar no lugar, e se quiser, ele pode ficar muito, muito tempo, né? Provavelmente ele, e aí eu já estou dizendo uma especulação minha, né? Você tem um evento, um acontecimento chave que vai ter que acontecer para você continuar a viagem. E aí, dependendo como o mestre quiser, ele pode parar e, tipo, tá muito bom nesse lugar, tá desenvolvendo um arco inteiro novo, o que é que seja. Você dá uma segurada nesse evento que permite a continuidade, e aí fazer com que a aventura fique mais fácil de você controlar ela, né? Você tem essa sensação também?
Sim, isso é fato. Tem esse mecanismo que ajuda você, como maquinista, literalmente, do cenário, né? Você consegue dar uma regulada na velocidade dos eventos, né? Como você disse, mas é muita história, né? São 19 aventuras, sendo que 11 dessas 19, elas são o Railroad, né? Aquela coisa linear que acompanha o progresso dos investigadores e tudo mais. E outras 8 opcionais, que aí sim, né, você consegue dar um tempo, né, você consegue desenvolver tramas, conceder agrados, eles vão compreender certas coisas, talvez em algumas aventuras eles cheguem ao início de uns acontecimentos talvez possam influenciar na época deles. Então, isso, todos esses spin-offs, assim, eles são uma forma de você dar uma esfriada também na narrativa central, né? Na espinha dorsal central.
É, legal. Essa coisa meio que já dá a entender que o jogo flerta com a noção da viagem no tempo e, acima de tudo, as consequências do que pode acontecer caso os jogadores tentem intervir na história, né? Eu acho que tem uma série de aspectos da aventura em si que elas são muito inovadoras, assim. Elas são tão inovadoras que, de novo, as pessoas passaram a entender como um sinônimo de Cthulhu, quando é uma coisa que veio do Horror do Expresso do Oriente, né? Hoje em dia a gente está... muita gente reconhece, diz, torce, fala, até porque é um jogo mais moderno, né? Diz que o Máscaras de Nyarlathotep é o único título que verdadeiramente conseguiu ultrapassar e tomar o lugar do Horror do Expresso do Oriente. E se a gente parar para avaliar, eles têm uma estrutura, um chassi que é razoavelmente parecido, né?
Sim. Eu me atrevo a dizer que eu prefiro a Máscara de Nyarlathotep, embora eu adore o Oriente Express, mas eu curti mais narrar as máscaras, entendeu? Mas com relação ao que você estava falando, de um para o outro, o chassi é muito semelhante, mas eu ainda atrevo-me a dizer que o Oriente Express ainda tem uma pegada um pouco mais pulp do que o de Máscaras. Ele tem uma pegada pulp bem, bem bacana para o pessoal que quer mais uma ação, né, uma sequência mais frenética, mais eletrizante, né?
Engraçado, né? Porque o Expresso do Oriente, ele é uma época em que o Cthulhu ele estava muito preso àquela versão investigativa 1920. Ainda não tinha saído o Cthulhu pulp.
Não.
Que meio que deu essa abertura, né? Mas eu concordo com você. Como os jogadores invariavelmente cruzam o mundo e tem descobertas, e tem uma série de
percalços,
desdobramentos, né? Fantásticos.
É, né? Exato. E à medida que a trajetória vai se terminando, eles vão chegando ao destino deles, a adrenalina vai aumentando, o prazo vai diminuindo, e aí os preços das vitórias vão sendo cobrados. É sinistro, cara. É tenso. O final da aventura do Oriente Express é tenso.
Bizarro.
E é um horror claustrofóbico também. O trem é um ambiente claustrofóbico.
Eu tava dando uma olhada no material também, né, cara? É fantástico. Se eu não me engano, eu tô falando da primeira edição, tá? Ela já vinha com uns 4 livros de campanha, um livretinho chamado Estranhos no Trem, 16 páginas de apostila para os jogadores, um mapa, planta do vagão. Isso é porque eu acho fantástico, né? Quando você tá viajando ao longo do mundo, quando você tá no trem, você já tem um handout ali bonitinho do espaço. Qualquer aventura ou exploração dentro dos vagões, você tem um amplo material visual que você possa explorar, desde você estar confortavelmente sentadinho, bonitinho ali na sua cadeira ou até deitado na sua cama, mas também a contraposição de você estar andando lá por cima, fazendo aquelas cenas que já foram repetidas à exaustão, né? Especialmente no Indiana Jones, que valem muito. O Horror Express do Oriente ainda teve uma série de desdobramentos, né? Vai ter jogo de tabuleiro ainda, jogo de computador. Eu fico impressionado com a quantidade de desdobramentos, né? Mas bem, vamos dar uma olhadinha ainda na proposta do Daniel Warder, né? Dá uma acompanhada pra gente sobre os apoios que o projeto...
No caso aqui, o financiamento, ele tem algumas opções, desde apoiar sem recompensa, né? Só para ajudar o projeto. E aí ele começa com R$100 ou mais. Ele teve até uma campanha, né, com desconto nos 10 primeiros dias, não é isso?
Esse não vale mais.
Aí no caso começa com o financiamento passageiro, R$100 ou mais, né, isso que daria direito, no caso, ao volume 1 em PDF, né, e o volume 2 também em PDF. Depois vem o viajante, com R$120 ou mais, que aí vem, no caso, volume 1 e 2 em PDF, e todas as metas que forem alcançadas em PDF também. Aí vem o passageiro executivo, que é 360, né, ou mais, que aí, no caso, vem o volume 1 e 2 em PDF, todas as metas em PDF, e, no caso, o horror volume 1 impresso, o 2 também impresso. E nesse apoio você, no caso, não tem direito às metas impressas, né? No caso.
Só o livro mesmo, né? Só os dois livros básicos. Tem acesso a tudo, mas é o material em PDF.
E aí, no caso, tem o passageiro de primeira classe, R$495, que dá direito, no caso, ao volume 1, o volume 2, né? Todas as metas alcançadas em PDF e o volume 1, 2 impressos, né? Todas as metas alcançadas, exatamente. Digital, no caso, também.
E aí, ao longo do projeto, tem as metinhas extras, né?
Tem, vão ter as metas extras que vão sendo alcançadas na medida que o financiamento vai evoluindo, né? E tem o primeira classe mascarada, tá show de bola. Esse daí, no caso, é R$3.000, né? No caso. E aí você leva um pacote enorme aqui. O volume 1 impresso, o volume 2 impresso, todas as metas alcançadas, mais o slipcase e máscara de Nyarlathotep. Aí tem todo um kit com as máscaras. Bom, uma recompensa enorme aqui. Pulpo Cthulhu, Serpente de Duas Cabeças, vários suplementos, vários cenários para chamar de Cthulhu. Realmente bem, bem bacana.
Já vai desbloquear o mapa de rota do Expresso do Oriente com versão em pano, né? Legal, versão impressa em tecido.
Tem o bibliotecário atencioso também, R$3.000 também, as metas estas incluídas. E aí vai, aí tem algumas outras metas que eles colocaram junto, né? Que aí são pro, no caso, Máscara de Nyarlathotep, alguns cenários, né? A Serpente de Duas Cabeças, etc. Bem legal, bem variado, tem para todos os gostos aqui esse financiamento dessa vez aqui.
E aí, o que a gente pode fechar mais em relação a essa aventura? O que você pode esperar como apoiador ou fã? O que você garante que o leitor vai encontrar nessa aventura?
Então, rapaz, para começar, né, vai ter um produto de muita qualidade. Realmente, o que dá o grande charme ao chamado de Cthulhu são os handouts, são os recursos, né? E nisso, o Horror no Oriente Express, ele serve a gente com fartura com esse recurso. Muitas histórias, muitos cenários muito bem bolados, né? E aquilo, e até uma trama bem complexa, vocês podem esperar bastante reviravoltas, personagens memoráveis, vilões odiosos, por que não, né? E muitos momentos arrepiantes. E isso tudo, como eu te falei, é numa pegada quase que pulp. É uma aventura cosmopolita, né? Uma viagem ao redor do centro do mundo na época da década de 20, com todo o glamour e todo o mistério, né? Que aquela, alguns países ali oferecem, desde a exploração também do folclore, também ali de algumas regiões da Europa. Ou seja, é uma obra muito rica e vale a pena para o RPGista que gosta do chamado de Cthulhu. É realmente um produto que você não pode deixar de ter em mãos, ou pelo menos no seu computador para usar, que realmente vale a pena.
E para quem gosta de saber de prêmio, né, em 92 ele ganhou o Origins Awards com melhor aventura de RPG, melhor apresentação gráfica de jogo ou suplemento. E aí, da versão de 2013, ganhou o N em 2015. Foi indicado em 7 categorias, mas ganhou em melhor aventura, melhor cartografia e melhores valores de produção. Cara, o chamado de Cthulhu tem um lugar muito especial dentro da sua adoração pelo RPG, né? Você tem um canal que se chama Cthulhu Chama. Conta um pouco pra gente sobre qual é a sua história com o universo da H.P. Lovecraft, a ponto de fazer com que o nome do seu canal passe pelo jogo.
Em si. Realmente, eu sou muito fã do sistema, sou fã da obra do Lovecraft, né? E realmente o canal ele trata da grande maioria de RPG e horror. Né? A gente começou realmente muito jogando chamada de Cthulhu, Cultos Inomináveis, mas aos poucos a gente foi colocando outros sistemas para rodar nessa temática de horror cósmico e explorando folclore, a cultura nacional, outros cenários, né? E sempre nessa temática do horror e RPG. E o chamado de Cthulhu sempre foi a minha paixão, assim, para mim ele sempre foi um sistema que eu me encantei desde a primeira vez que eu vi, justamente por essa questão da investigação, do charme que quando começou, né, eu comecei com a década de 20, né, então aquele charme no ar de investigação aliado a uma mística, um horror cósmico, realmente é muito difícil você não se encantar, né, e ele foi um inspirador durante muito tempo, durante a produção de conteúdo. Isso. Do canal.
Né? O jogo ele instiga muito a quem gosta de história, né, e estudar e arrumar alguma maneira de levar o que você aprende nas suas pesquisas para a mesa de jogo, né? Esse mood de você ter um universo em que os jogadores agem em prol da aventura sem ser um hack slash, né? Foi muito importante pro RPG. Eu não vou esquecer quando o Mark Reinhagen era o Bambambam Bam, e passou aqui pelo Brasil meados dos anos 90, numa época que a gente estava começando a jogar muito live action. E aí uma das coisas que ele mais destacava é isso, que a galera do storytelling é um povo que veio muito na resistência ao Dungeons and Dragons, ao tentar explorar o RPG como uma coisa diferente do que o pessoal do Jogo do Dragão geralmente tá acostumado. E que pouquíssimos jogos seguravam a bandeira de uma interpretação de RPG, de levar o RPG para novos lugares mais interessantes e mais instigantes, além só da pancadaria. E o título que o Mark Hagen falou justamente esse, é o chamado de Cthulhu. E aí você ainda alia isso um outro aspecto fantástico, que é a parte do game design, né? Como não ser mais simples de uma maneira brutal do que você simplesmente dizer, você tem uma chance percentual de tanto. Então, se você tirar ali num D100 um roll under, entender se conseguiu ou não, é uma maneira que trabalha as resoluções de uma forma muito, muito inteligente, muito elegante. E, ao mesmo tempo, ele mantém ainda um charme daquela coisa de jogar os D6 para fazer os atributos, porque, apesar dele explorar a porcentagem nas perícias, os atributos em si eles estão muito próximos àquela ideia básica do D&D, 13 a 18, né? aqueles números que a gente entende mesmo sem ter jogado antes, porque a gente jogou D&D antes. O sistema ele ainda acrescenta a questão da sanidade, que a cada edição ela consegue ser aprimorada, né, de uma maneira que, por exemplo, toda edição de Call chamado Cthulhu, a primeira coisa que eu tendo a olhar é procurar a lista de tipos de insanidade diferentes que o personagem pode pegar. E a cada edição você tem uma leitura mais aprofundada dos desdobramentos, das consequências comportamentais e práticas dentro do jogo, que fazem com que vamos lá, a galera do SR sempre gostou muito de brincar com essa questão de ser mortal, de ser perigoso, mas o Cthulhu ele sempre foi o topo disso, né? Eu acho que é uma outra influência que o chamado de Cthulhu tem em relação aos outros RPGs, que vale a gente destacar, que a OSR também aproveita, é o seguinte: o protagonista é o mundo, não é o personagem que você está jogando. Então, às vezes, você perdeu o seu personagem, ou porque ele morreu, foi por demorado, ou porque tomou um tabaco, ou porque ficou insano e enfiou duas facas nos olhos, faz com que os jogadores saiam daquela barreira meio boba de eu quero ter o personagem de nível alto, fodão, porque aí eu faço isso, aquilo. Não. No Cthulhu, os personagens, na verdade, ficam, até podem ficar mais poderosos, mas ao mesmo tempo ganham uma bagagem, ganham umas maluquices que, de novo, fazem com que a experiência de jogar RPG passe por caminhos mais maduros, mais interessantes, mais instigantes. Não que não seja legal matar monstro, é maneiro, mas às vezes você pode ir além.
Não, é claro, embora seja tortuoso o caminho do personagem de chamar de Cthulhu, né, ele é o que você falou, faz parte do preço que ele paga pelas experiências que ele passa. Né? E realmente o maravilhoso desse sistema é a capacidade de você pesquisar, é o convite que você tem para ler e pesquisar sobre os contextos, sobre a geografia, a história do local, a cultura.
Isso
é muito bacana.
Ultrapassa qualquer fronteira. Quantas aventuras de Cthulhu você já mestrou no Cthulhu Chama?
Cara, eu acho que no Cthulhu Chama já deve ter umas 30, 40 aventuras. Só de chamar de Cthulhu. São quase 150 vídeos, né? Mas a maioria realmente chamar de Cthulhu. Desde o Rio Antigo, o Hospital Colônia de Barbacena, a Nordeste. Eu exploro muito também os cenários nacionais chamados de Cthulhu, que é a minha praia, né? É o horror aqui no Brasil. Né? Mas deve estar nessa faixa aí, entre 30 e 40, só de chamar de Cthulhu.
Cara, não deixem de ver. O Rodolfo já veio aqui no Legião de Dados. A gente já fez um programa sobre sincretismo misturando com Cthulhu, que ficou bem maneiro. E, cara, eu quero dar uma roubadinha desses últimos minutinhos nesse jogo. Desse nosso jogo. Já estou jogando aqui. Desse nosso programa. Para abrir um espaço para você, Rodolfo, se você ouviu o último episódio que eu conversei com o Anésio, a gente tem uma iniciativa nova chamada The Last Order, que pretende abrir oportunidades para novos autores. E eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto do Originários, que ele é uma evolução, um desdobramento. Ele usa o chassi do Cordel do Reino do Sol Encantado, mas ele tem um convite que eu acho muito legal. Conta um pouco sobre a sua experiência, a vontade e como é que está esse projeto.
Então, Pedrão, de fato, como você falou, né, eu estou com um projeto aí que é o Originários, que se trata do jogo da pré-história brasileira. E gira esse jogo, gira no sistema do RPGzin, que é o mesmo sistema do Cordel do Reino do Sol Encantado. A coisa de atributos com dados de 6, né? A coisa das vantagens, dos talentos ali que cada um pode receber. A sistemática é praticamente a mesma, só que adaptada a uma realidade de um Brasil, né? Tão belo quanto hostil na pré-história brasileira, né? E onde a gente explora os grupos originários, os primeiros povos indígenas, né? Os grupos Tupi, Guarani, Gê, Pano, Tucano, Aruaque, Charrua. E cada um ocupando a sua geografia, o seu clima, com sua cultura. Isso vai fazendo com que no jogo eles se diferenciem entre si. Fora as classes, né, que você pode trabalhar com seu personagem originário, você pode ser um mateiro, um batedor, né, ou um curandeiro, um sacerdote, um guerreiro, ou um caçador, um mata-fera, né, então, e por ali você desenrola vários temas, né, nas aldeias, nas nações, que você pode explorar tanto nesse momento primordial ali da pré-história, quanto depois, posteriormente, até um pouco antes da chegada de Cabral ao Brasil. Então é um jogo que realmente, como você falou, a New Order está com uma iniciativa maravilhosa de apoiar autores brasileiros, né, trabalhos nacionais, e eu acho que quem tá ouvindo a gente, né, que tem uma ideia na cabeça, ou está em desenvolvimento, a hora é essa. A hora é essa de aproveitar que tem gente querendo incentivar a produção desse RPG, das pessoas que produzem conteúdo aqui no Brasil. E como você falou, né, o Originários eu até me inscrevi nesse chamado da New Order, né, e eu estou com esperança de que até 2024 a gente deve começar o financiamento dele aí. A hora é essa, né? E para todos aí que estão ouvindo a gente, também se sintam incentivados a produzir conteúdo, né? Quanto mais gente aí produzindo para nós,
é melhor. Então é um projeto que está em andamento, ele já vai acontecer, né? Tem muita gente que fica com medo de ter um papo bobo de que, se eu participar do evento ou se eu ganhar uma premiação, a New Order vai tirar de mim os direitos autorais e eu não vou poder produzir o meu livro. É uma bobeira.
Na verdade, é uma falta de entendimento do que foi proposto, né?
Não, o programa de hoje ele é sobre o chamado de Cthulhu. E, cara, quem tá ouvindo a gente até agora, não só também é fã de game design, de jogos que estudem a parte histórica, mas eu acho que a gente tem que destacar aqui a importância da gente conseguir trazer jogos que aumentem mais a nossa percepção da nossa própria história, da nossa própria cultura, né? Eu vivo falando, cara, eu sou louco pra jogar um RPG de quilombo, ou então de, sei lá, eu viajo muito num cenário, tipo, como é que funcionaria um arquivo X da época do Segundo Império, né? Eu tenho um projeto chamado A Ordem de Dom Pedro, que seria um grupo que viajaria desse período imperial em recantos distintos do mundo, do Brasil, para poder confirmar se os mitos brasileiros existem ou não. E aí você faz o registro, né? Para você ver, são experiências que têm uma influência muito grande de chamado de Cthulhu, porque foi o primeiro jogo que verdadeiramente veio de explorar junto com o jogo essa nossa sede de conhecimento e de querer expandir esse conhecimento. E aí eu acho que usar o game design como forma de trabalhar um material historicamente interessante, deixar ele ainda mais palatável, deixar ele interessante para as massas, né? Tipo, botar a garotada para jogar com um grupo de uma tribo indígena, ou então jogar contra um grupo de libertadores de escravos que pertençam a um quilombo, ou um bando de cangaceiros no sertão nordestino que esteja lutando por alguma causa, alguma coisa especial. Existe um poder muito grande nessa nossa brasilidade. Primeiro que você vai ter mais pessoas que vão aderir às suas ideias, mesmo que elas não sejam do RPG. Porque esses temas, eles chamam a atenção. O brasileiro, ele pode ter uma série de problemas, mas eu acredito que boa parte de nós tem muito orgulho da sua própria história, né, da quantidade de desdobramentos que a gente tem. Eu, por exemplo, gosto de ficar viajando sozinho, que o Rio de Janeiro ele pode ter todos os problemas do mundo, mas ele é a única cidade que já foi uma capital europeia fora da Europa. Daí você tem uma pompa engraçada que a gente pode explorar, né? E, de novo, em cada cidade, em cada lugar, as pessoas, você tem que explorar jogos que possam aproveitar a sua versão local.
Cada lugar guarda a sua riqueza, né? E você tocou no ponto, assim, importantíssimo, que você falou da questão do apego, do sentimento, né, de que o brasileiro tem orgulho das coisas que fazem parte do que é ser do Brasil, né? E eu acho que quando eu fiz Originários, eu quis justamente tentar resgatar para o imaginário inicialmente e depois para a construção da sua visão de mundo, essa, resgatar essa ancestralidade, essa coisa dos índios, a cosmogonia, a cultura desses povos originários, para que volte a fazer parte, que a gente só ama o que conhece. Então que volte a fazer parte primeiro do nosso imaginário, e a gente vai pesquisando no jogo, vendo fonemas, linguagem, cultura, e vai, aquilo vai se materializando e vai fazendo parte do seu conhecimento, da sua construção, da sua cultura, do seu autoentendimento enquanto brasileiro. Então isso tudo, o RPG, ele pode ser uma ferramenta importante para isso. Eu acredito nisso.
É. E, cara, a gente está aqui abrindo espaço para todos, mas destacando que a gente tem vivendo numa época muito especial que a gente está podendo aproveitar mais isso. Antigamente era alvo de preconceito, tudo que era fora da fantasia medieval era visto com certo desdém, mas acho que a gente está chegando a um grau de amadurecimento que a gente pode chegar a esses novos horizontes, né? Rodolfo, antes de terminarmos, eu queria abrir o microfone para você fazer qualquer jabá.
Tá certo. Então, tá, gente, peço para vocês que sigam o meu trabalho, que é o Cthulhu Chama, no YouTube, né, no Facebook, no Instagram, você me acha em vários lugares aí. Tá? Agora, pode procurar também pelo Originários, tem num canal no YouTube também, que ali tem alguns vídeos sobre as regras do jogo, tem alguns playtests, né? E até quero aqui agradecer ao pessoal, inclusive da Escola de Mestres, que me convidou para participar do RPG Connect, que teve agora esse último final de semana, e Originários, pela primeira vez, ele estreou numa mesa presencial, né? Então, e funcionou muito bem, numa mesa cheia, e foi muito legal, foi muito gratificante esse resultado aí, eu fiquei bem satisfeito. E no mais é isso, gente. Fiquem ligados aí que em breve vai ter lançamento, vai ter o financiamento desse RPG. E eu agradeço aí todos que puderem acompanhar o nosso trabalho.
Gente, muito obrigado a você que acompanhou a gente nessa jornada. A gente conseguiu falar bastante do Expresso do Oriente, mas a gente fica um pouco quebrado aqui nas pernas, porque a gente não quer passar muito spoiler, a gente já deu mais do que um gostinho do que essa aventura trata. O único toque que eu posso dar é: vê qual é, acompanha. Se puder, tiver pouca grana, pega só os PDFs. Saiba que essa aventura existe e que ela influenciou muito, né? Como você já pode, depois de ouvir esse programa, entender mais. Ele tem certas características que foram criadas no jogo para essa aventura que se tornaram tão fortes e icônicas que viraram sinônimo de chamado de Cthulhu. De novo eu agradeço a sua presença, Rodolfo, além do povo que nos acompanha por agora. Peço para você se despedir para a galera mandando um abraço, que eu dou tchau logo na sequência.
Valeu, eu que agradeço aí por tudo. Gente, grande abraço a todos e até a próxima.
É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Só mais um lindo entardecer em San Miguel. Se eu não soubesse o que acontece quando a lua está no céu. Mas quem mora por ali sabe bem como as coisas são. Sei que essa noite eles virão e não vai sobrar nada de ninguém. Somente o velho lembra como tudo aconteceu. Ele era novo no momento em que o primeiro apareceu. Mas quem mora por ali sabe bem como as coisas são. Sei que essa noite eles virão e não vai sobrar nada de ninguém. soubesse o que acontece quando a lua está no céu. Mas quem mora por ali sabe bem como as coisas são. Sei que essa noite eles girão e não vai sobrar nada de ninguém.